Obrigado, senhor presidente José Sarney, senhores senadores, senhoras senadoras, uma saudação especial ao novo senador que ora assume o mandato. Há poucos dias, senhor presidente, recebi um convite de um grupo parlamentar do Parlamento Europeu. Eu faço leitura da carta que recebi, evidentemente traduzindo para o português, e resumo a carta. Conforme é do conhecimento de Vossa Excelência, nos dias 3 e 4 de outubro próximo, a Presidente da República Federativa do Brasil, Dilma Rousseff, visitará as instituições da União Europeia em Bruxelas. Trata-se de uma visita importante para fortalecer as relações entre seu país e a Europa. Todavia, há uma ferida aberta e não curada nas relações entre a União Europeia e o Brasil. Por duas vezes, o Parlamento Europeu votou por maioria extremamente ampla resoluções que solicitavam às autoridades brasileiras a extradição do senhor Cesare Battisti para a Itália, país fundador da União Europeia e sólida democracia. As relações de sincera amizade entre os povos da Europa, particularmente o italiano e o povo brasileiro, não devem de forma alguma ser afetadas por decisões insensatas que ferem profundamente a sensibilidade e a memória das famílias das vítimas e da grande maioria dos italianos. Uma laceração que se torna a cada semana mais dolorosa é ver o senhor Battisti livre e dedicado a dar declarações públicas que matam uma segunda vez suas vítimas. Os italianos sabem perfeitamente que a maioria do povo brasileiro não concorda com a decisão de suas autoridades. Por essa razão, teríamos a honra de recebê-lo em Bruxelas e de promover o encontro de Vossa Excelência com as famílias das vítimas do senhor Cesare Battisti. Vossa Excelência conhecerá pessoas motivadas, porém serenas, que não têm sede de vingança, mas que desejam ver reconhecidas as decisões da justiça italiana, tomadas em todos os níveis, as quais foram negadas pelas autoridades brasileiras, fato inaceitável para o povo italiano. Na esperança de que Vossa Excelência aceite o presente convite e que possa expor a opinião pública de seu país, apresentamos o nosso sincero apreço e a nossa profunda amizade extensivos a todo o povo brasileiro. Assinam o deputado Mário Mauro, chefe da delegação Popolo della Libertà, e o deputado Carlo Fidanza, membro do Bureau do Partido Popular Europeu. Informaram-me que deste evento participariam lideranças políticas de vários partidos, da esquerda e da direita, e de vários países da Europa, não apenas a Itália. A programação constava de entrevista coletiva à imprensa e um ato oficial no Parlamento Europeu, liderado por esse grupo, que reuniria mais de 50 parlamentares, além de familiares das vítimas do senhor Cesare Battisti. Na quarta-feira, no entanto, recebo uma outra correspondência e faço a leitura. Sentimos sinceramente informar a Vossa Excelência a impossibilidade de realização do programa previsto em Bruxelas para o dia 4 de outubro. Há alguns dias, por ocasião da Assembleia Geral das Nações Unidas, o ministro das Relações Exteriores italiano, Franco Frattini, chegou a um entendimento com o colega brasileiro Patriota. Esse entendimento prevê a criação de um grupo ítalo-brasileiro para avaliar conjuntamente os aspectos jurídicos do caso Battisti. Não podemos deixar de reconhecer como sendo positiva esta primeira abertura de diálogo por parte da autoridade brasileira face aos apelos italianos. Por esta razão, fomos obrigados a cancelar todas as manifestações previstas. Gostaríamos sinceramente de agradecer pela disponibilidade e cortesia que Vossa Excelência demonstrou nesta última semana, cientes que somos do significado político de sua presença conosco em Bruxelas. Não excluímos a possibilidade de, em futuro próximo, se o canal de diálogo ítalo-brasileiro voltar a se fechar, possamos renovar o convite e avaliar, em conjunto, nova iniciativa. Somos profundamente pesarosos de não poder recebê-lo e compartilhar com Vossa Excelência um importante momento de reflexão e, ao mesmo tempo, somos gratos a Vossa Excelência pelas palavras que sempre tem proferido no sentido de que se permita aos familiares das vítimas de Batiste obter justiça. Estamos certos que compreenderá as razões desta decisão. Assina os mesmos signatários da carta convite. Portanto, senhor presidente, o fato novo é que o governo brasileiro, ao contrário da disposição anterior, por ocasião da reunião da ONU em Nova York, assumiu o compromisso de dar prosseguimento aos entendimentos, designando representante para esta comissão ítalo-brasileiro, ou grupo ítalo-brasileiro, que discutirá saídas para esse impasse gerado com a decisão brasileira relativamente a Batiste. Esta decisão, adotada pelo então presidente Lula, de não extraditar César Batista, tomada no último dia do seu governo, colide com o sentimento nacional que cultua, entre outros, os valores maiores da paz e da democracia. A trajetória percorrida pelo foragido dos tribunais italianos é tortuosa e abriga crimes hediondos. Ao contrário da argumentação apresentada por alguns integrantes do primeiro escalão do governo do presidente Lula, o senhor César Batista foi condenado à prisão perpétua pela prática de 4 homicídios e a referida pena foi respaldada pelo depoimento de pelo menos 10 testemunhas. A tese avocada de que o amplo direito de defesa não lhe foi assegurado é outra ignomínia assacada em favor do condenado. As decisões das justiças da Itália e da França e da Corte Europeia mostram de forma inequívoca que beneficiou-se em todas as fases de um processo longo e complexo da defesa de advogados por ele escolhidos. Vale relembrar que no recurso apresentado à Corte Europeia de Direitos Humanos em Estrasburgo, entendeu aquela corte que era lícito concluir que o requerente Batiste tinha renunciado de maneira inequívoca a seu direito de comparecer pessoalmente e de ser julgado em sua presença. O embasamento de sua defesa à época foi novamente rechaçado quando confirmada sua extradição em 12 de dezembro de 2006, quando já vivia de forma clandestina no Brasil. A propósito, em que pese não ser nosso intuito enveredar pelo campo das digressões jurídicas, é oportuno ressaltar que o caso Batiste foi apreciado por 32 juízes e em todas sentenças e instâncias de apelo e do Supremo Tribunal Federal, ele foi condenado à prisão perpétua por autoria de 4 homicídios. Os arquivos do Tribunal de Milão são depositários de todas as etapas dos processos que envolveram ele e mais 22 ex-militantes do PAC. Conforme declarou o juiz italiano Guido Salvini, em todos os processos foi dado a Batiste o direito de convocar testemunhas de defesa, mas não lembro de ninguém que tivesse testemunhado a seu favor. Recordo que, reconstituindo o itinerário de sua condenação, o processo de apelo de 1990 confirmou o veredicto de máxima pena e a sentença foi enviada ao Supremo Tribunal, que um ano depois detectou incorreções nos procedimentos legais referentes ao homicídio do joalheiro Pierluigi Torregiani. Nesse contexto foi determinado a realização de um novo julgamento, o que ocorreu em 93, confirmando a sentença condenatória anterior. Apesar de o voto ser secreto, os vereditos sobre Batiste são incontestáveis e reconhecem a responsabilidade dele nos 4 crimes, seja como mentor ou como executor dos homicídios. A impunidade não prevaleceu no tocante aos crimes cometidos nas décadas de 70 e 80. Segundo ainda o magistrado Guido Salvini, aproximadamente 3 mil ex-terroristas foram condenados à prisão perpétua na Itália por crimes perpetrados naquele período. A maioria deles, cerca de 2.900, já estão em liberdade. A decisão de burlar a justiça levou o condenado a rumar para a América do Sul e ingressar em território brasileiro com passaporte falso, provavelmente nos idos de 2004. O roteiro não foi de todo original. A exemplo de Batiste, outros fugitivos da justiça escolheram a cidade do Rio de Janeiro para viver sob o manto de outra identidade. Em 18 de março de 2007, graças a uma ação conjunta da Polícia Federal do Brasil e da Interpol italiana e francesa, ele foi preso quando caminhava pelo famoso calçadão da não menos lendária praia de Copacabana. A partir de então, teve início o tortuoso itinerário de Batiste no Brasil, repleto de filigranas jurídicas, de posturas dúbias assumidas pelo governo brasileiro. Houve tergiversação em excesso e com todas as letras, sem dourar a pílula. A decisão de conceder asilo político a César Batiste foi um equívoco rotundo, lembrando o dramaturgo Shakespeare. Mas que é um nome? Se outro nome tivesse a rosa em vez de rosa, deixaria de ser por isso perfumosa? O desfecho desse rumoroso caso, além de criar uma anomalia constitucional, projeta insegurança jurídica para as extradições futuras. O governo do presidente Lula não hesitou em rasgar o acordo de extradição firmado soberanamente com a Itália em 1989, sem falar na grave violação à Convenção de Genebra, já mencionada por magistrados europeus.